Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Livy Cat.
Cris Marques.
DN começando a alegria, garela, mas hoje é uma alegria diferente, porque estamos no intervalo. Vamos tirar aí uma folga. É um programa que não tem notícias, não tem um momento com que atenta, é uma coisa diferente. Faz muito tempo que não tem um intervalo, na verdade desde o Dimensão Nova número 464, e esse é o 510, então dá para calcular aí quase 50 programas. Nesse meio tempo, nós tivemos a pausa de fim de ano, em que nós temos programas diferentes, como bloopers e premiações e tudo mais. Voltamos já no ritmo para o 500. Se você ainda não ouviu o nosso programa número 500, eu recomendo que vá lá e ouça. É um programa muito especial e estamos nesta nova fase do DN, com novos integrantes, novas ideias e tudo mais. O intervalo serve para comunicação entre nós, entre você que ouve o programa e nós que fazemos o programa. Por isso, fica sempre o convite para que você comente o programa no site comboconteúdo.com. Também pode ser no facebook.com/comboconteúdo, no Twitter, @comboconteúdo. Qualquer um deles serve. E o DN tem o seu próprio Twitter também. Você vai lá em @dimensãonerd, que é o nome antigo do programa. Tá? Então, vai lá, mande o seu comentário, porque o intervalo é para que você comente o programa, diga o que você está achando. Pode ser um comentário sobre uma notícia, pode ser um comentário sobre algo que aconteceu durante a semana e você acha que a gente não deveria ter comentado, pode ser até uma informação que você queira trazer, pode ser sobre o programa, sobre os participantes, sobre os convidados. Às vezes você até quer participar do programa. Então, é um espaço livre para que você participe, para que você expresse a sua opinião de forma clara. A primeira parte do programa servirá para isso, tá? Para que você mande os seus comentários. E aí você me pergunta, qual é a segunda parte do intervalo? Eu digo, é o prêmio ou punição? Prêmio Punição Edição Boomerang! Para você que ouve o DN há um certo tempo, o Prêmio Punição é muito simples. Eu faço uma pergunta e você, nos comentários do post, manda a sua resposta. Se a resposta estiver correta, você ganha um ponto em direção ao prêmio. Se a sua resposta estiver errada, você ganha um ponto em direção à punição, que é um prêmio menor. Isso quer dizer que, você acertando ou você errando, você concorre a um prêmio do mesmo jeito. Seja ele o prêmio ou punição, como o próprio nome já diz. Então, você acertando, você tem um ponto para o prêmio. Você errando, você tem um ponto para a punição. É só deixar a sua resposta nos comentários do site comboconteúdo.com. Mas essa edição, como faz muito tempo que não tem prêmio punição, faz vários anos que nós não temos isto no DN, eu vou trazer uma novidade aqui. Você pode ganhar pontos adicionais. O primeiro deles é se você compartilhar o programa do DN, o link, através da hashtag DN. Simples, né? Hashtag DN no Twitter. Para você pegar o post certinho, eu recomendo que você confira o @comboconteúdo. Hashtag DN, você automaticamente ganha um ponto que no final do prêmio punição você decide se vai pro prêmio ou se vai pra punição, tá? A cada programa DN que você compartilhar com hashtag DN, você ganha esse ponto que no final você decide pra que lado vai. Além disso, você também pode chamar amigos para participar do prêmio punição. Vamos dizer que eu chamo um amigo meu. Ó, vai lá, participa do prêmio punição. Ele ouve a pergunta e no comentário dele ele coloca assim: eu vim aqui pelo Vinícius Schiavini e a resposta é X. Se ele acertar, ele ganha um ponto para o prêmio e você ganha um ponto para o prêmio. E se ele errar, ele ganha um ponto para a punição e você também. Certo? Então, duas novas coisas no regulamento. A primeira delas, você compartilhando a cada programa hashtag DN no Twitter, você ganha um ponto e no final você escolhe para que lado ele vai, prêmio ou punição. A outra coisa, quem comentar e disser, olha, foi o fulano ou foi a fulana quem me trouxe, os dois ganham o ponto para o prêmio ou para a punição. Certo? Bom, vamos para a primeira pergunta. Então, lembrando, vou recapitular rapidamente. Eu faço a pergunta. Você vai nos comentários em comoconteudo.com, os comentários do DN, tá? Deste programa aqui, número 510. Você vai lá e responde. Nem precisa repetir a pergunta. Só responde. Coloca assim: prêmio ou punição, dois pontos e a resposta. Se for indicação de alguém, você coloca o nome da pessoa que te indicou que os dois ganham o ponto. Aí você coloca prêmio ou punição, dois pontos e coloca a sua resposta. Se você acertar, é um ponto para o prêmio. Se você errar, é um ponto para a punição, que é um prêmio menor. Ok? Os prêmios dessa edição Boomerang são especiais. E só para constar que, obviamente, eu, Vinícius Schiavini, não posso participar do prêmio punição de qualquer maneira. Mas os outros integrantes do DN estão livres dessa regra pelo simples motivo que eles não sabem que perguntas eu vou fazer e eles nem sabiam que o prêmio punição ia voltar. É, ninguém estava sabendo. O pessoal está descobrindo agora, ouvindo o programa. Vamos à pergunta número 1. O Renato Russo compôs uma música há muito tempo atrás chamada Boomerang Blues. Esta música foi gravada originalmente pelo Barão Vermelho, mas a versão do Renato Russo acabou virando tema de novela recentemente, na novela O Outro Lado do Paraíso. Só que o álbum em que o Renato Russo gravou a sua versão de Boomerang Blues tem uma encheção de linguiça. Então a minha pergunta é: o que enche linguiça? O que ocupa espaço? O que está lá preenchendo o álbum do Renato Russo com a sua versão de Boomerang Blues? Então você vai lá em comoconteudo.com, já responde a pergunta. Coloca lá, prêmio punição ou pop? Pode escrever pop, P-O-P. Coloca lá, pop. E aí você responde. O que enche linguiça no álbum de Renato Russo com a versão dele de Boomerang Blues? Agora eu vou me despedindo e vamos para a terceira parte desse intervalo. A Liv Cat e a Cris Marques se juntaram para cada uma indicar uma coisa que está curtindo, para que você também curta. E no final, elas vão trazer uma música. Eu vou ficando por aqui, esperando a sua resposta no Prêmio Punição.
Olá, amiguinhos. Aqui é a Cris Marques.
Oi, pessoal. Aqui é a Liv.
E a gente tá aqui para indicar coisas legais para vocês.
Exatamente.
Bem, eu vou indicar uma série da Netflix brasileira que eu assisti, achei bacana, bastante divertido. Uma série leve, para quem quer desestressar, passar o tempo e também valorizar o produto nacional, né? Agora que a Netflix tá investindo mais nas séries brasileiras, eu acho que é uma coisa boa, né? E tô falando da série Samantha. Samantha!
O ponto de Samantha.
Samantha! Sensacional. Que, enfim, fala de uma estrela mirim dos anos 80 e que até hoje ela não desistiu dessa vida e ela quer voltar aos holofotes de qualquer maneira e não mede esforços pra isso. E ela se mete numas situações pra lá de bizarras, assim, né? Aquela coisa que você sente um pouquinho de vergonha alheia, mas dá risada porque, né? São situações engraçadas. E... enfim, traz todo aquele mundo, né, dos anos 80, aquela tosqueira toda. Pra vocês terem uma ideia, no programa dela, o mascote era um maço de cigarro gigante, tipo um palhaço de maço de cigarro. Aí a gente, nada de braçada nas referências, né? A gente vê ali o Balão Mágico, a gente vê o Bozo, a gente vê, enfim, várias referências, várias sátiras, né, do nosso anos 80.
Inclusive,
pra mim foi a melhor década do mundo.
Inclusive, uma das amigas dela, pessoal, é a Gretchen.
Ah, verdade. E no meio da história ela diz que ela viaja pra França e a Gretchen tá na França e quer encontrar com ela, gente. Olha que sensacional.
Não, e tipo, ela é casada com um presidiário, agora ex-presidiário na série, né? Então, assim, aí você pensa assim, morena, estrela mirim nos anos 80, e que até hoje tenta entrar, tenta fazer sucesso, qualquer semelhança com a Simone é mera coincidência, tá, gente?
Não é, com certeza. Não, a Simone agora não sei se ela conseguiu, mas ela tá botando os filhos, né? Pra poder seguirem.
Sério? Não tô sabendo disso, não.
A filha mais velha dela fez Carrossel, a novela, o remake de Carrossel lá do SBT.
Ah, bacana. Não,
bacana. Na série, a filha dela tem um casal, a filha toda feminista, ativista e tal, e o garotinho todo nerd, todo, né? Bem um estereótipo de nerd mesmo, e assim, tipo, completamente o oposto dela, do que ela imagina pros filhos, assim, né? É muito bom. E o cara sai da cadeia, e tipo assim, oi, saí da cadeia, tô vindo aqui morar com você, não tem pra onde ir, e enfim... É difícil falar sem dar muito spoiler, né? Mas, como eu já comentei, enfim, lá no guia, a Samantha me lembra muito o tipo de humor das séries do Multishow. Essa coisa mais escrachada, mas assim, me lembrou um pouco. Então,
uma coisa que eu achei legal é que, apesar de toda a loucura que eles vivem ali na série, eles são uma família unida. E ela é uma boa mãe, apesar de tudo, ela é uma boa mãe. Você vê isso na série assim o tempo todo.
A recomendação dela é botar as crianças pra escola, tem as regras, né? Tudo direitinho. Ela é boa mãe, do jeito dela, né? Na medida do possível dela. E, sei lá, eu acho que vale a pena dar uma chance pra Samantha. E a última cena do último episódio é sensacional, cara. Assim, eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas a segunda temporada tem que vir contando isso que ela prometeu que ia fazer. Porque cada hora inventa um troço diferente pra tentar voltar aos holofotes, voltar à fama, né? Ela vira jurada de um programa de calouros infantil, que é a sátira dos programas de hoje em dia, que chama Enjaulados Kids. E tem um dos jurados é o que esculacha as crianças. Então as crianças saem chorando. E ela resolve que ela quer ser a que esculacha também, porque a que tem mais ela na cabeça dela, né? Ela vai ganhar mais atenção, né? Se ela for a que esculacha. Então, coitada das crianças, gente. Aí até que botam a filha dela pra cantar. Aí vai. Então ela vive tendo umas ideias loucas, assim, como eu falei, ela inventa que viaja pra Paris, só que ela faz vídeo no meio da sala, e aí no final da série ela resolve que vai tomar uma medida mais drástica pra voltar à fama.
Mas o importante é não deixar de acreditar, né?
Sempre, com certeza. Com certeza, que é o bordão lá dela. Ai, gente. As cenas dos anos 80, pra mim, são as melhores. Porque eles vão fazer, né, um flashback contando como que ela chegou até ali. E quando ele encontra os ex-colegas lá de programa. Um tem probleminha. Gente. O outro lá que tem probleminha, que passa mal quando fala com ela. E o outro que tem uma locadora, cara. O cara tem uma locadora, oi.
É, né?
De VHS.
Estamos na era do streaming e o cara tem uma locadora de VHS.
Ai, não, gente, eu preciso falar isso hoje, né? Uma das minhas clientes fez uma encomenda e fiquei de mandar uma arte pra ela poder aprovar. Aí ela falou, só que eu não tenho WhatsApp. Você manda por e-mail. Eu falei, não, beleza, mando por e-mail. Aí eu mandei por e-mail pra ela, falou, olha, eu tô saindo agora do trabalho, qualquer coisa você fala comigo pelo MSN. Aí eu fiquei, oi?
Você conta ou a vida conta que o MSN não existe mais?
Ai, eu fiquei, mas como assim pela MSN? Talvez, não sei se ela quis dizer, sei lá, aquela chat do Google, sei lá o que, que ela quis dizer com o MSN, mas ela falou que eu podia falar pelo MSN. Aí eu falei, tudo bem, legal, respondi o e-mail dela, como que eu falaria pelo MSN, mas, né, assim, a pessoa não tem WhatsApp. Ok, meu obrigado.
Mas eu acho que ela devia estar falando do Messenger do Facebook.
Mas eu não tenho ela no Facebook. Eu não dou tanta intimidade assim, não. É o máximo é o e-mail e o WhatsApp, né? A gente fica ali, né? Mas. Então, né? Ela tá na mesma linha do cara que aluga do amigo da Samantha lá, do ex-companheiro de programa, que tem uma locadora de VHS.
Não, eu acho sensacional a hora que eles foram, o episódio que eles foram fazer a propaganda de cerveja, e aí ela vira e fala assim, eu basicamente inventei essa história de menina jovem vendendo cerveja, aí corta pra um flashback dos anos 80 e mostra ela lá, devia ter o quê? Não devia nem ter 12 anos, anunciando cerveja no programa, sabe? Um programa infantil anunciando cerveja, é, muita maluquice.
Não, que esse é os nossos anos 80, né? Não chegou a tanto, mas faltou pouco, né? A gente lembra do Clube da Criança da Xuxa, que ela lançou um disco, eu não esqueço isso, eu falo, as pessoas acham que eu tô mentindo, mas não, eu tenho o disco do Clube da Criança e, assim, eram vários artistas convidados, né? E a música do Martinho da Vila é aquela música do Cravo Brigou com a Rosa, só que a versão dele é o Cravo Transou com a Rosa debaixo de uma sacada. O Cravo saiu... o Cravo saiu, eu não lembro a palavra, e a Rosa mais perfumada. Eu sempre achei aquilo meio esquisito, mas tá no disco infantil, tá? É sério. É sério, eu tenho pra provar. Ai, ai. Então é isso, a minha indicação é Samantha, com exclamação no final, assistam.
Vale muito a pena, pessoal.
Uhum.
Bom, a minha indicação também é uma série que está na Netflix, mas não é da Netflix. É a série The American West, de 2016. Ela é uma série que o produtor executivo dela é o Robert Redford. E essa série fala sobre grandes personagens das histórias, da história americana, e que são retratadas em muitos filmes de faroeste, né? Na Netflix você vai encontrar essa série só como The West. Então ela abrange aí mais ou menos pouco depois da Guerra Civil e há 40 anos, assim, um período de 40 anos depois da Guerra Civil. Então nela você vai encontrar o Jesse James, o Billy the Kid, o Touro Sentado, o Cavalo Louco, o General Custer, o Wyatt Earp. E é muito, muito legal, porque eles não contam histórias individuais. Eles vão contando aquele momento da história americana e vão relacionando com a vida desses personagens que foram muito importantes para a história e que são retratados até hoje no cinema, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem ali o Jesse James que é ex-soldado, que lutava pelo Sul, se tornando um bandido como forma de rebelião contra o Norte, que havia vencido, né? Você passa, eles também mostram a situação do Touro Sentado, que está perdendo as suas terras para o governo americano, e tem que tomar uma providência para defender seu povo. Então vai assim, eles vão balanceando esses 40 anos e mostrando um pouquinho da história de cada um desses personagens. É uma série que eu gostei muito, ela conta assim, não só... ela não é só uma série documental, ela tem bastante atuação e traz vários atores famosos que você está acostumado a ver em filmes de faroeste.
Né? Então, para quem curte, né, esse tipo de filme, de série, né, de faroeste, deve ser incrível. Eu não assisti, por isso que eu estou assim, ouvindo atentamente.
Não, mas assim, mesmo se você não curte, eu não curto aqueles filmes de bang bang e tal, mas é um período da americana que eu acho muito interessante. E a gente sempre ouve falar em Jesse James, Billy the Kid, mas quem são realmente esses personagens? Será que eles são de verdade? Será que não são? Qual que é a história deles? Por exemplo, eu não sabia que o Jesse James, na verdade, ele era um soldado, um ex-soldado revoltado, né? Eu também não sabia que o Billy the Kid conseguiu fugir de uma casa debaixo de uma chuva de balas. Tipo assim, do lado de fora tava o exército, a polícia, mandando bala na casa, uma metralhadora, e o cara conseguiu sair pela porta lateral da casa vivo, sem levar nenhuma bala.
O cara é tipo brasileiro, né?
Ele foi safo, assim. E cada um desses personagens, eles têm histórias muito interessantes, né? O fato, a história de como o Touro Sentado e o Cavalo Louco, que é o City Bull, Sitting Bull e o Crazy Horse, como eles lutaram pelo povo dele, pela tribo Lakota, para poder, para as pessoas da tribo deles terem um lugar para viver, para poder preservar a cultura da tribo e todas as dificuldades que eles passaram, misturado a vários períodos de dificuldades da história americana. É tudo muito interessante, eu recomendo.
Nossa, e são todos personagens reais?
Todos reais.
Porque eu tô aqui, eu não sabia que algumas dessas pessoas aí, o Touro Sentado, o Cavalo, eu achei que eles eram personagens de ficção.
Não, são líderes.
Eles tinham existido, sim, de verdade. Eles eram personagens reais.
Inclusive, uma coisa que eu não sabia, mas o Touro Sentado teve uma época da vida dele que ele fez parte do show do Buffalo Bill. O Buffalo Bill também foi um personagem real, ele é só citado na série, mas o Buffalo Bill, ele tinha um show de faroeste que andava pelo lado... da costa leste do país, assim, ele andava com um show de faroeste. E o Buffalo Bill tentou passar um pouco da identidade indígena através desse show do Buffalo Bill.
Interessante.
É muito legal.
Não, vou anotar aqui. A minha listinha do para ver só cresce, né?
Não, e é curtinho, é só 8 episódios.
Ah, só aí termina. Assim, não tem outras temporadas.
Não, só tem.
Dá pra ver. Dá pra
Por
ver
enquanto,
antes.
Só tem essas. Quem sabe, dependendo do sucesso que fizer na Netflix, às vezes a Netflix resolve ressuscitar outros personagens da história americana.
De repente, outros períodos pode ser interessante também, né?
Sim, a gente aprende muito com essas coisas.
Não, com certeza. Eu já aprendi só de ouvir falar que os personagens que eu achava que eram inventados, eles existiram. Né? Bacana, curti.
Bom, pessoal, para encerrar, nós gostaríamos de pedir uma música do David Bowie.
Eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito do Bowie, e essa é a minha música favorita dele, chama Space Oddity. E assim, é uma viagem, literalmente uma viagem, né? Na música não acaba tão bem, mas assim, você ouve, parece que você tá lá. E essa música é tão, tão, sei lá, pontual pra mim, que ela foi cantada já no espaço por um astronauta mesmo da NASA. O cara tava lá, pegou o violão e resolveu fazer um clipe. Ele mudou a letra, lógico, né? E ele até canta bem. O cara foi capa da revista, capa de revistas e tal. O cara fez um certo sucesso e fazendo uma versão de Space Odyssey lá no espaço, né? Então a gente gostaria de pedir aí, DJ, toca Space Odyssey pra gente.
Solta o som, DJ. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get.
Acabou!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.